Saudações rubro-negras! A partir deste momento, quem não fala no esporte é mudo. Eu sou Thiago Mereciano, no sufoco, meu velho.
Eu sou Thiago Nunes, luz laranja na ilha.
Eu sou Marcelo Menezes, e que time é esse?
Meu nome é Diogo Nunes, e eu não vi nada de hoje.
Sejam todos bem-vindos. A gente queria começar com uma novidade. Essa semana o SaptoCast começou um novo quadro. A gente não tem nome ainda. Tem nome ainda? Tem nome já, Nunes?
Pra... Opinião do torcedor.
Só opinião do torcedor mesmo, assim, não tem
Diogo,
nada mais.
O Diogo sugeriu a flor da pele. Que eu gostei, não sei porque ele tirou.
A flor da pele.
É porque se você colocar a sigla, fica AFDP. Eu achei que a sigla ficou estranha.
Mas quem
é que
colocar a sigla, Diogo?
Não sei. Votação, abre votação aí. O pessoal que tá ouvindo o podcast pode votar da sugestão aí.
Pois é, não temos nomes, então deem suas sugestões pra gente decidir como é que vai ficar o nome do quadro, mas o que interessa é... Todo jogo na ilha, ou pelo menos 80% dos jogos na ilha, a gente vai gravar a opinião da galera assim que o jogo acaba. Na lata. Se a galera estiver arretada, a gente vai gravar. Se a galera estiver feliz, a gente vai gravar do mesmo jeito. E quem tá produzindo isso é nosso camarada Diogo.
E eu sempre gravarei isso na arquibancada frontal. Se você que tá ouvindo aí quiser participar do programa, basta pagar meu ingresso e eu estarei lá pra gravar a sua Aonde pra trás se falava em solução? Aonde pra trás se falava em progressão?
Aonde pra trás que eu vi a televisão? Beleza, então essa é a nossa última novidade. Viram outras, sem dúvida. Vamos direto ao assunto.
Rapaz, todo time não funcionou, né? Até que vinha bem jogando. Um que vinha se destacando, que era René. Já começou 2 minutos, já levou um amarelo, jogou mal. Acho que o Sport não chutou em gol durante 45 minutos, acho que até mais. Acho que o Neto Baiano só foi chutar acho que 10 minutos no segundo tempo, só foi ter a primeira chance dele no gol.
Só pra, não, só pra ninguém ficar perdido quando ouvir a gente tá falando de CSA 1, Sport 0. E foi sufoco o jogo todo, velho.
Bola no travessão. Pressão do CSA lá no Rei Pelé. E eu fiquei estagnado, porque eu pensei que o Sport vinha no crescente, né? E o time tava assim, bem postado em campo, tava atacando e defendendo. Mas hoje nada deu certo.
E tu, Nunes, o que achou?
Rapaz, eu, graças a GVT, que paradoxalmente patrocina a Copa do Nordeste, mas não transmite ela, vai entender Deus por quê, só consegui assistir o segundo tempo do jogo. Mas foi isso aí que o Marcelo já falou mesmo. Foi sufoco, perdeu algumas chances, mas foram lances isolados, achei. O Sport no jogo não fez uma boa partida. Teve lance isolado, criou chance, Felipe Azevedo perdeu um gol. E tem que melhorar, é preocupante. A gente sabe que nos últimos anos o Sport tem. A gente tem visto esse filme no Sport em que chega um treinador novo, que melhora por 5, 6 jogos, e aí começa a cair, a coisa começa a desandar a casa. E eu espero que isso não aconteça com o Eduardo, mas a gente tá aí nessa fronteira de 5, 6 jogos, e nos últimos 2 jogos conseguiu vencer. Eu espero que o Eduardo consiga reverter essa tendência aí e voltar onde para os resultados.
Rapaz, ó, eu não sei se eu é que sou exageradamente otimista, ou se eu... Enfim, se eu tô fora da realidade, mas eu vejo um pouco diferente. O Sport jogou péssimo hoje. O Sport foi terrível. Foi o pior jogo com o Eduardo. Não foi o pior jogo na temporada. Mas eu... Primeiro, eu não acho que a gente tá sofrendo daquela transição. Passa 5 jogos, aí o time começa a sofrer. Eu acho que foi um erro de estratégia de Eduardo. Quer dizer, ele disse que o Sport ia se apoiar um pouco no resultado, mas sem abdicar do ataque. beleza, só que quando o jogo começou, isso se mostrou completamente impossível, quase, porque o Sport não conseguia roubar a bola no meio campo, o Sport não conseguia criar uma jogada. Então o que eu acho é que ele adotou uma estratégia no começo, logo no primeiro tempo ficou claro que não funcionou, e ele demorou pra mexer e mexeu errado. Porque quando ele, já na virada pro segundo tempo, quando ele quis mudar, ele mudou, ele tirou Érico pra botar Felipe, não era pra fazer isso. O Sport não tava ganhando nada no meio. E não ganhando nada no meio, nenhuma dividida, não conseguindo acertar um passe nem nada, isso acabou sobrecarregando a defesa. Por isso que tinha tanta falta perto da área e por isso que a gente levou o gol. Eu acho que ele deveria ter tirado no intervalo o Érico para ter colocado mais alguém no meio. Eu confesso que não sei bem quem. Wendel? Flores? Não sei, até porque Páscoa de novo saiu lesionado. Saiu machucado. Mas eu acho que passou por aí, velho. Eu não acho que seja uma queda de rendimento. Não foi queda de rendimento. O Sport tentou na medida do possível, mas a estratégia estava errada. Não estava funcionando o que Eduardo tinha planejado. E ele errou. Eu acho que é mais conta de Eduardo do que do time. Agora, que ficou claro que esse time precisa de muita coisa ainda, muito reforço e reforço de verdade, na minha opinião, tem sem dúvida alguma.
Acho que o problema foi que hoje eu tava no Shopping Recife, aí eu vi o nosso grande mestre, nosso ex-treinador, Geninho. Ele realmente vai ficar pro galo da madrugada, como ele falou. E acho que veio esses ares aí da era Geninho aí.
Geninho gostou do Recife, né?
Isso. Oi?
Ficaram os resquícios da era Geninho aí no ar.
Isso,
E teve...
Patrick,
e teve...
correndo e... Vai, Patrick!
E teve outro lance curioso a respeito disso. É que Guilherme Beltrão tava lá hoje, né? Vocês souberam disso?
Não.
Pô, eu soube que tava do lado do B, né?
Alguém informou lá no Twitter. Diretoria do Sport no Gramado. Notável, ou sei lá... Ressalte-se a presença de Guilherme Beltrão ao lado de Gustavo Dubê. Eu falei, pronto. É hoje. Não tem mais cabimento não pra aquele cara.
É uma diretoria, né, que... Assim, se você não acha que tá contribuindo, que saia, que dê oportunidade, ou que vê que você tá. Mas eu não sei, acho que esses caras gostam de estar no carro do esporte, pelo status, pelo benefício de estar dentro do esporte, não sei.
E quando eu vejo essas coisas, eu fico achando que aquela coisa de, porque novo vice-presidente, novo diretor de futebol, agora é novo executivo de futebol, essa semana a gente teve um novo diretor assumido. Pra mim isso tudo vira balela, velho.
Eu sou muito dramático, velho. Eu acho que o cara fez parte da diretoria do esporte. Ele erra pro meio e, bem, ele tá vendo o jogo, tá ligado? Não tô falando isso não. Eu não sei se ele tá... Tu acha que ele tá atuando, participando da diretoria do futebol do esporte?
Com certeza.
Ele não tá, tá ligado?
Não tenho dúvida alguma disso. A gente esquece porque ele não tá formalmente lá. Mas tenho certeza que ele tá com o dedo dele nessa história todinha.
Tu acha? Não sei.
Eu tenho certeza, eu não acho não. Meu irmão, o cara tava lá, dentro do campo, do lado do B. Esse é o diretor pra mim. O que é que ele tava fazendo ali se ele não é diretor do esporte? Mas vocês acham que o esporte chegou a melhorar no segundo tempo?
Eu não acho não.
Eu só vi o segundo tempo, eu não posso comparar, tá ligado?
Rapaz, o segundo tempo foi... em termos gerais... Quer dizer, em termos de sufoco, o segundo tempo, a partir dos 25 minutos, foi melhor. Porque nos 25 primeiros foi terrível. O Sport teve muito perto de levar o segundo gol. Mas o CSA cansou, não conseguiu manter o ritmo no jogo inteiro, e aí o Sport começou a sair mais pro jogo. Foi quando o Sport conseguiu mais ter equilíbrio, chegou até a ter chance de empatar, ali mais perto do final. Mas os 25 primeiros minutos do segundo tempo foram praticamente iguais aos do primeiro tempo. Foi realmente complicado. Quer dizer, eu acho que o CSA cansou e aí o Sport conseguiu respirar um pouco. Tem gente que acha que o Sport melhorou. Eu também não sei, assim. É só questão de opinião mesmo.
Eu não acho porque... Até em questão de jogada, assim, ofensiva, que no Sport não teve novo nenhuma no primeiro tempo. E eu só fui notar que a primeira participação, que a Azevedo tinha sido entrado no time, acho que, sei lá, a partir dos 15 minutos do segundo tempo, poxa, ele entrou realmente aqui, que eu não tinha nem notado que ele estava lá. Isso devido também à não chegada do time, a bola nem chegava nele, que também quando chega nele, né, acontece, acho que por falta de qualidade, ele já perde a bola, enfim. Mas eu acho que foi uma questão mesmo do meio pra frente, assim, que não funcionou quase nada não funcionou nesse jogo.
Foi. Nunes tinha falado sobre a questão do número de jogos, do time tá caindo de rendimento com o tempo. Tu acredita mesmo nisso, Nunes?
Não, eu quero acreditar que não, eu acho que não é o caso. Eu espero estar certo, torço para estar certo. Mas o que me preocupa. O histórico recente do Sport mostra que por um motivo ou por outro, todos os técnicos que chegam, eles têm um período de lua de mel que dura 5, 6 jogos. E depois, sabe Deus porquê, a maionese começa a desandar, meu velho.
É, por esse ângulo faz sentido, mas...
Eu acho que não é o caso. Eu acho que não é o caso. Eu quero crer que foi só algo circunstancial. Aconteceu, mas que, tá ligado, que no de médio a longo prazo não é a tendência que o Sport vai seguir. Mas eu acho que vale a pena ficar atento, tá ligado? Acender a luz amarela aí... E o pessoal da ilha começa a ver o que aconteceu, o que errou, pra que isso não continue assim.
Mas hoje também passou pelo fato de que o time tem deficiências, né, velho?
Sim, o time tem deficiências, mas tinha também nas últimas 5 rodadas. E jogou bem melhor nas últimas 5 rodadas do que jogou hoje.
Mas vamos somar os fatores. Teve a estratégia. Teve o fato, e essa estratégia ela veio do fato da gente já ter uma vantagem.
Certo.
Teve a questão do desempenho individual dos jogadores. Ailton, por exemplo, Ailton pegava na bola e errava quase tudo. 90% do que Ailton tentou fazer hoje, ele errou.
Então por que Eduardo não colocou o Flores pra jogar?
Aí é da cabeça do Eduardo. Eu não sei. Já vou repetir, eu teria tirado Érico e botado mais alguém no meio, mesmo que não tirasse Ailton. Mas eu teria colocado mais alguém. Do jeito que tava ali, Ananias, alguém viu Ananias no jogo hoje?
O Vitor leu o cartão amarelo.
Ó. E Érico foi outro que tudo que tentou fazer não conseguiu, deu errado. Nem dominar a bola ele tava conseguindo, a bola vinha e batia na canela dele. Não conseguiu driblar uma vez, era sempre desarmado. Isso no ataque. Aí, no meio, Ailton, já falei. Mancha fazendo besteiras homéricas de vez em quando. E Páscoa tava desarmando, só que aí se machucou e saiu. Logo no primeiro tempo. E aí desandou, porque Ronaldo não conseguiu manter o ritmo de Páscoa. E olha que Ronaldo jogou muito no contra o Central, viu? Jogou muito. Mas Central a Central era o contexto, hoje o contexto era outro. Aí tem tudo isso. E aí também passa pela qualidade dos jogadores. É soma de fatores, não é uma coisa isolada da outra. Eu acho, né? Lógico.
Mas com esses mesmos jogadores que estão aí, o time jogou bem melhor nas duas rodadas. Isso não pode ser apagado. Aconteceu alguma coisa especificamente hoje que resultou no que resultou. Isso tem que ser estudado por Eduardo e por Pedro pra corrigirem.
Eu ainda acho que foi a estratégia, velho. Se existe alguma coisa pra ser corrigida hoje, era durante o jogo e era a estratégia. Ele armou, isso acontecia com o Nelson também, não querendo comparar o pai com o filho com o pai. Mas eu tô pegando o Nelson como exemplo só porque ele foi o último treinador que a gente teve, eu acho.
Uhum.
Mas isso acontecia com o Nelson de vez em quando também. Ele saía com uma proposta de jogo e... Quando chegava no jogo, a coisa era totalmente diferente. Sabe quando isso aconteceu? Isso aconteceu com o Sport contra o Palmeiras no primeiro jogo na ilha, pela primeira fase da Libertadores, que o Palmeiras venceu por 2-0. Nelsinho armou o Sport. A estratégia do Nelsinho para aquele jogo era a mesma que ele tinha adotado na Copa do Brasil: segurar e sair no contra-ataque, achando que o Palmeiras vinha para cima, porque o Palmeiras estava mal naquele grupo. Mas não aconteceu isso. Foi Luxemburgo quem recuou o time. Quem jogou no contra-ataque foi o Palmeiras. E aí o Sport teve que sair, mas o Sport não tinha treinado pra isso. Aí levou dois contra-ataques, levou dois gols, acabou o jogo. O Sport não teve nem chance de ganhar aquela partida. Então hoje aconteceu parecido. Eu acho que Eduardo saiu com uma proposta de jogo que não era a melhor. Aqueles três atacantes, só três homens no meio, o Sport não ganhava o meio de campo. O meio de campo hoje foi todo do CSA. Ah, pra mim acho que passa por aí. O que é que a gente pode trazer dessa partida ainda?
Que o meio campo necessita muito de Páscoa. Tanto para ter pegado ali na marcação, quanto para ter chegado no ataque. Páscoa é uma peça fundamental nesse meio campo do Sport de hoje. Essa é a lição número 1. E a lição número 2 é que eu quero ver Flores jogando nesse pontinho titular.
Em relação a Páscoa, Páscoa parece que tá numa fase de azar, porque ele se machucou, né? Duas vezes. Mas eu queria... Tu agora lembra de Páscoa, eu queria fazer o seguinte. Ele não participa do Sapticast, mas eu sempre lembro. Fred Figueroa, ele comentou depois do jogo, que durante o jogo, que o Sport estava sentindo falta de Ritelli. Alguém que tomasse a bola e levasse pro ataque.
Alguém que tomasse a bola e perdesse ela logo em seguida, dois passos depois? Não, muito obrigado. Não. Não.
Eu pensei... não tem mais aquela raiva que a gente sentia aí. Pega a bola, vai.
E
eu não acredito.
Toma a bola e entrega de volta, né, velho? O Ritelli é um campeão, velho. Realmente é um campeão. Ele tá sempre.
Ritelli como novo top. O ódio que ela tipo top foi.
Rapaz, eu não tenho ódio de Toby, não, porque eu tirei foto com ele. Não diga isso que eu tenho ódio de Toby, não.
Eu não tenho nada pessoal contra o Toby, eu só não quero ele jogando no Sport, é só isso.
Pois é, eu não tenho problema nenhum com ele, eu tirei foto com ele na Ilha do Retiro, pô. Não tenho problema nenhum com o Toby, não. Só que como jogador de futebol, não dá, velho, não dá. No Sport, não. Em relação a Ritelli, é aquilo que a gente sabe mesmo. E o pior é que agora o Sport disse que tá pra renovar o contrato dele, né? Vocês viram?
Quem? Eu vi, sou Ritelli.
O Sport está para renovar o contrato de Ritelli.
Mas ele não era o novo craque que ia pro Corinthians e o Real Madrid estava interessado nele. O que,
rapaz,
aconteceu? O que aconteceu com o personagem do Barcelona? Disseram que Messi pessoalmente queria ele lá.
Eu vou cogitar. Eu vou tentar não ser radical. Não atacar a diretoria de novo, porque esse é outro esporte que eu gosto, que é reclamar da diretoria. Eu prefiro entender que eles estão renovando com o Ritelli pra tentar usar o Ritelli como moeda de troca. Eu não sei como. Eu não usaria jamais um jogador como o Ritelli como moeda de troca. Assim, tentar ceder o jogador pra um clube que tem interesse por outro jogador daquele clube. Citaram essa possibilidade, eu não lembro direito quem, mas citaram essa possibilidade durante a semana, depois que essa informação saiu, de que o Sport queria renovar com o Ritelli para poder negociar Rodriguinho com o Corinthians, porque o Corinthians estava dificultando, não queria liberar o jogador, essa parada toda. Então a ideia era essa. Eu acho muito complicado, porque se os diretores do Corinthians assistiram a um vídeo de Ritelli jogando pelo Sport, eles vão desistir. E se eles não assistiram, tirem da internet tudo que tem de Ritelli. Tudo. Que é pra ver se dá pra fazer um negócio aí. Mas... Bom, Ailton, então... Não... Acho que a cada jogo que passa ele vai mostrando que não tem condições. É isso mesmo?
Perfeito, perfeito. Mas com Ailton não dá não. Ailton reserva, que tem que... sobrar um tempo assim pra ele no segundo tempo, aí ele pode botar ele como terceiro homem de meio de campo ali, mas assim, dá pra ser, ter a Ailton como nosso camisa 10, né? Porque assim, ele não tem condição disso.
É, esse sufoco de hoje não tava na programação não, né? Não tava na estratégia não. Silêncio. Linda Inês.
Sim.
Lembram dela?
Sim.
No Futuro Esporte. Ela postou o seguinte no Twitter durante a partida. A religião de Ailton deve proibir que ele acerte o passe. Deve ser proibido pela religião dele, tá ligado?
Ah, meu.
O que não dá. Mais algum ponto pra gente abordar sobre CSA 1 Sport 0?
Agora é pensar no futuro, eu acho, e corrigir os erros pra não repetir, né? Provavelmente vai ser a minhoca psicodélica. E o Sport tem que estar preparado.
Vai ser um jogo bronca, viu?
A gente, Diogo até tava me falando hoje que a gente deve ter em Recife uma overdose de Sport contra Santa Cruz, né? Nas próximas semanas.
Serão 4.
Pois é.
É, depois do carnaval tem um pelo Pernambucano. E aí depois já tem um pela Copa do Nordeste. Minhoca psicodélica é Nunes.
Pois é.
Não sei não. Santa Cruz também caiu de rendimento, né? No clássico lá contra a Barbie já foi baixando, enfim, mas tem tudo pra ser mesmo. Mais um clássico dos clássicos. Clássico das multidões, na verdade.
Eu acho que vai ser um jogo bem mais difícil, porque por se tratar de um clássico.
É como o pessoal diz, né? Tudo de um detalhe.
Detalhe. Vai ser um jogo complicado. Ó, a gente sabe que futebol, o Sport pode chegar lá e meter 5-0 no Santa Cruz. Por mim, eu tô achando ótimo, quero nem saber. Mas que vai ser difícil. A probabilidade de ser um jogo, de serem dois jogos complicados é grande.
Também acho.
Deixa eu. Cassius Irpoli falou uma coisa interessante aqui, velho. Deixa eu ver. Ele tá falando das ironias do futebol. O Sport foi o último a se classificar para as quartas e o primeiro a se classificar para semi.
Deixa a cenoura aqui. Com barriga vazia, não consigo
dormir. Fico um bucho mais cheio, comecei a pensar. Depois de muitas idas e vindas, depois de muita briga com o presidente da federação, com o TJD, com o STJD, vai ter clássico dos clássicos na arena. O Náutico não conseguiu evitar ter que jogar com o Sport. E vai ter que enfrentar. Vai ter que enfrentar a gente. Mas vamos começar por vocês. O que é que vocês acham?
O presidente da nossa federação decretou, né? Segurou essa data. Se bem que eu vi que nenhum dos dois times que vão jogar, né? O clássico dos clássicos está satisfeito. Não importa jogar com menos de 48 horas.
E o Náutico vai jogar na arena.
E o Náutico vai jogar na arena.
É mais uma situação ridícula, assim, do...
Só uma pergunta. Alguém sabe qual foi a justificativa da Secretaria do Despacho pra votar a favor do clássico na quinta-feira? Porque tem essa questão da diferença de horário. O Sport jogou hoje ou quinta-feira de novo. São apenas 48 horas e são menos das 66 horas que estão na lei, né? Alguém sabe qual foi a argumentação da CJB pra votar a favor do clássico?
Tem aqui a notícia no... STJD, clássico ioiô, diz a reportagem, né? No entanto, o comandante da entidade que redefiniu a data do clássico observou no despacho que a partida marcada para esta quinta-feira não fere o regulamento geral das competições. Isso porque se trata de jogos ocorridos por competições diferentes e assim o esporte não pode reclamar do intervalo curto entre uma partida e outra. Que balela do...
de ter dois jogos no mesmo dia.
Aí, merecendo, esse despacho devia ir pro Só Pode Ser Brincadeira.
tá aqui, eu dei o link pro despacho, ele tá aqui. A gente pode até postar lá na hora que a gente disponibilizar o episódio, lá tem, tá lá pra galera ler. Então nós já temos o nosso Só Pode Ser Brincadeira. Porque é ridículo esse argumento. Até pra mim, que não sou um jurista, mas pelo amor de Deus. Não faz nenhum. Não tem nenhum bom senso aqui, né? Eu acho que foi tu, Diogo, que observou que do jeito que tava, ou do jeito que tá, a semifinal do Pernambucano pode ser na mesma data da última rodada.
Eu vi que pela mesma tabela da Globo, a última rodada do hexagonal estava no mesmo dia da semifinal. Não sei se foi ele da tabela.
É porque são. Na verdade, são, a situação é tão escrota que são dois problemas. Tem o problema do clássico e tem o problema da tabela como um todo. O Náutico ganhou no TJD para que a tabela de outubro do ano passado fosse considerada a tabela correta. Como a gente já está na quarta rodada, que vai ser completada na quinta-feira por esse clássico, então o TJD disse, tudo bem, para as partidas que já foram realizadas, fica do jeito que está. Mas para as próximas tem que ser a tabela de outubro. Se eu não me engano, é por isso que o clássico vai ser na Arena, porque era o que a tabela de outubro dizia. Não sei se eu tô certo, posso estar errado. Mas de fato, aqui na tabela Esporte Náutico na Ilha, dia 30 de março. E a semifinal também tá no dia 30 de março, a ida.
Se fosse completar pela diferença, eu podia alegar, né, que poderia ser esse mesmo jogo.
Não, pô, esse argumento aí é totalmente... chega a ser cara de pau. O cara tá brincando com a inteligência de quem lê, de quem ouve a notícia. Olha, porque são competições diferentes, então pode. Não, meu amigo, tá na cara que não pode. Agora, deve ter alguma brecha no regulamento geral, a forma como ele foi escrito, que aí permite que ele faça essa interpretação maluca.
É porque o organismo do jogador, ele discrimina, tá ligado? Ele fica cansado pra uma competição, mas pra outra ele tá zerado.
É muito escrotista. Realmente é como a galera disse. É o futebol mais divertido do Brasil, mais animado. Mas enfim, e esse jogo aí? O que é que vocês esperam?
Pela organização que já tá tendo, né? Quando tem três esse jogo, não espero coisa boa, não. Até porque o esporte... Como é que o esporte iria? Um jogo menos... Menos de 48 horas pro jogo.
Vocês acham que o Sport devia usar um time misto? Vocês acham que o Sport deveria dar um fora geral na federação e dizer, ó, te vira aí com teu campeonato, eu não vou jogar isso mais não. O foco agora é a Copa do Nordeste e jogar o Campeonato Pernambucano. Ignorar mesmo o Campeonato Pernambucano?
Há muito tempo.
Eu não sei ignorar o Campeonato Pernambucano, mas esse clássico não merece atenção nenhuma por parte do Sport.
Eu acho que não.
48.
Eu acho que o Sport deveria ignorar o Pernambucano no começo, mas a hora que começou, meu amigo, tem que ir até o final. Quem tiver condição de jogar quinta-feira tem que ir pro pau.
Assim, a única preocupação que eu tenho é que o Campeonato Pernambucano garante a vaga na Copa do Nordeste, né, no próximo ano. Então, pra esse clássico, eu acho que iria com o time misto, assim. Até pelo desgaste de uma viagem, foi pra Maceió fica 250 quilômetros, tudo bem que... Enfim, há uma desgaste da viagem, não sei se eles já vão voltar direto do jogo para Recife, se eles vão ficar em Maceió, aí só volta amanhã, na quarta-feira, aí quarta-feira já volta, acho que não dá nem tempo de treinar.
Eu acho o seguinte, a gente tem um treinador que é preparador físico, não é?
Aham. Uhum.
Então ele tem que ver quem tem condição de jogar, quem tiver condição de jogar tem que jogar.
Mas eu acho que... Eu acho não, eu concordo com o Diogo.
Porque sabe o que eu acho? Eu acho que é muito melhor mandar a federação e o Náutico e todos os tribunais que querem passar o esporte já 48 horas de intervalo a merda depois de ganhar o clássico.
Pode ser.
Ganha o clássico, depois de ganhar o clássico vai na rádio e tá ligado e manda a federação, o Náutico a merda.
Eu faria isso também, mas eu faria isso de outra forma.
Mas tem que ganhar o clássico primeiro. Porque depois, se perder o clássico, vai ficar tudo que o esporte falar, vai ser choro de perdedor, tá ligado?
Uhum, primeiro, mas primeiro, tem que ganhar.
primeiro tem que ganhar o clássico. Então bota quem tiver condição de jogar, joga, ganha o clássico e depois vai lá e escolher uma federação, escolher o Náutico, escolher o presidente do Náutico, quem tiver que ser escambado.
Isso é verdade. Acho que tu tem razão, né?
É um absurdo, é um absurdo. A gente tá falando isso antes, é um absurdo que pode ter que jogar com 48 horas de intervalo apenas. É ridículo isso.
E é engraçado que esse era o problema do Náutico, né?
É, o Náutico conseguiu, com toda a sua manobra jurídica, passar um problema que era dele pro Sport. E o Sport, no extra-campo, acabou perdendo. Então tem que ir lá dentro do campo ganhar, mostrar pro Náutico que mesmo em desvantagem deu naquele time safado, pronto. E manda a federação do Náutico pra merda. É simples.
Eu concordo. Mas eu mandaria a merda de duas formas. No rádio e depois o campeonato que se dane. Eu concordo com o Diogo, velho. Eu não quero saber desse campeonato mais, não. Eu ouvi no rádio Evandro tentando justificar essa briga todinha pela tabela do Pernambucano. Aí eu não sabia, ou eu tava confundindo um pouco, mas ele disse que formou a tabela sim. Ele chegou pra Náutico, Sport e Santa Cruz e disse: olha, montem aí a tabela mais conveniente pra vocês e me mandem. Aí os clubes fizeram. Aí ele pegou as três tabelas e tentou encaixar os jogos de uma com os jogos da outra pra tentar satisfazer, eu acho que pra tentar satisfazer todo mundo. Alguém aí vê sentido nesse método? Vocês acham que tem como dar certo? Porque eu fiquei maluco quando eu vi isso. Eu fiquei pensando no carro. Meu Deus, como é que pode existir um ser humano tão burro? E olha que eu não acredito em burrice, viu?
Meu velho.
Mas esse é triste.
Tu tá pedindo demais, velho. Tu tá querendo que o cara entenda a formação da tabela? Tá querendo demais, velho.
Aí. Eu lembrei de uma de casa.
Fazer tabela de campeonato é muito difícil. Você tem que fazer uma pós-graduação em Harvard. Aí, quem sabe, você consiga fazer uma tabela de campeonato, mano. Sem uma pós-graduação em Harvard, não dá.
É muito trabalho, né?
É muito.
Você tem que fazer algumas integrais, derivar algumas coisas.
Integral funcional, rapaz. Integral trajetória. Tem que fazer uma simulação de Monte Carlo com supercomputadores. Aí você consegue fazer a porra da tabela, tá ligado?
O pior é que eu acho que esse é o único campeonato que mais da metade dos times passam pra próxima fase.
É mesmo, Diogo. Ainda tem isso. São 6 times e 4 vão classificados. Eu acho que o campeonato que devia ser tomado como referência é o regional. Aí como é que você faz? Você tem o regional, monta o regional com os times da primeira divisão, da segunda, a primeira divisão do regional, digamos. E os estaduais servem de acesso. Mas não para Sport, Santa Cruz, Náutico, Bahia, Vitória. Esses times já estão lá, porque são os maiores do Nordeste. Eles já estão lá.
Mas agora, como aconteceu, Emerson? Presidente de federação estadual precisa de apoio político dos timecos do interior para se manter no poder. É
exato, certo, tudo bem.
Eles precisam dos votos dos Itacuruba, Petrolina, Ferroviário, da puta que tudo. Eu falo isso aí porque o Salgueiro é um time maior também.
Na verdade, mas é uma troca.
Eles precisam desses times de lugar nenhum para ter poder político.
E então, também
se matar o estadual, se reduzir o poder do estadual, você reduz o poder dele. Ele nunca vai perder o feudo dele, tá ligado?
E a recíproca é verdadeira. As cidades, os prefeitos do interior precisam dos seus times jogando estadual.
Sim, eles também querem. Eu não sei por que, por exemplo, o prefeito de Petrolina faz tanta questão de ter o Petrolina como sacrificar do campeonato, mas ele faz questão, tá ligado?
Deve ser por causa do velho põe em circo, né?
É, deve ser.
Ainda tem questão aqui em Pernambuco, que é aqueles torcedores fantasma, né? Todos com a nota, que o estado tá lá lotado na bilheteria e o prefeito recebendo o dinheiro do ingresso e quando a gente vai ver, né? 2-3 pessoas no estádio.
Ah, mas o dinheiro é pro clube, não é pra prefeitura, né?
É, pro clube. O clube que é gerido pela prefeitura.
Mas bicho, o clube é patrocinado pela prefeitura. O Salgueiro jogou com o Santa. Tava lá estampada a prefeitura de Salgueiro, na camisa de lá.
Mas patrocínio é diferente de gestão.
Eu acho que esse. Todo dinheiro que sai do prefeitura, sei lá, seja de um Serra Talhada, seja um Petrolinho da Vida, um Pesqueira, quem bota o dinheiro pra pagar a comissão técnica dos jogadores é a prefeitura.
O Diário fez uma denúncia a respeito do Todos com a Nota. Lembra daquela capa do Diário? Tinha lá o estádio vazio e embaixo a pergunta: 5 mil torcedores aqui? Tava lá. Aí Cássio Spoli falou no Twitter: quando o Diário fez a denúncia, os públicos começaram a sair todos certinho. Se tinha 10 torcedores, tinha 10 torcedores no Borderô. Depois de um tempo, voltou tudinho. 5 mil, 7 mil, tudo número redondo. Pera aí, menino. Não tá vendo que não tá certo isso aí, não? Onde é que tá? Se tem público fantasma, velho, tem coisa escrota aí no meio. Não é possível. O público fantasma não é só não ter gente no estádio. Quem é que tá pagando? Porque se são 5 mil ingressos que tá saindo na conta, é dinheiro que tá indo de algum lugar pra algum lugar.
Entende pro clube, né? Tem quem recebe o TCN como é o clube.
Em tese. Mas não tem ninguém no estádio.
Mas isso aí vem de um problema, por exemplo, porque o pessoal tem que juntar a nota, né? Se eu não me engano, é R$200 pra você ganhar um ponto e cada ponto vale um ingresso. Aí, e cadê essas notas, pô, que foram, que geraram esse ponto pra que o torcedor usasse e a gente não vê nenhum torcedor? Então, gera um grande problema.
Vamos por parte. O Todos com a Nota, quando ele surgiu, ele era um negócio que fazia sentido num mundo em que tinha muita transação informal e a evasão fiscal ainda era muito grande. Mas, meu irmão, hoje tudo que você compra é digitalizado, é eletrônico, tá ligado? Não se tem mais a quantidade de evasão fiscal que se tem na década de 90. Não tem mais aquela necessidade, tá ligado, de estimular o torcedor a pedir a nota fiscal como era 20 anos atrás. A motivação original, que era estimular e ser contra a evasão fiscal, já não existe mais, tá ligado? Ela tá sendo usada hoje em dia como um mero pretexto que não faz mais sentido pra jogar dinheiro público no futebol pernambucano.
É, e em 98, que foi, acho que foi a primeira edição do Todos com a Nota, os estádios eram abarrotados, não era lotado não, era abarrotado. Final do Pernambucano daquele ano, Sport Porto é o recorde de público da ilha, já tinha Todos com a Nota em vigor, porque naquela época o torcedor juntava as notas, levava a nota e trocava por ingresso.
Sim.
Não tinha nenhum passo intermediário.
Uhum.
E era uma loucura. E era assim, era abarrotado de gente naquela época.
Sim, mas também naquele ano, meu, o time que o Sport tinha, mesmo se não tivesse, Todos com a nota, ia ter abalado do mesmo jeito.
Era soma de fatores, sem dúvida. Tanto é que quando o Sport foi enfrentar o Santos pelas quartas de final...
Sim.
Aí o público, eu lembro até hoje, 11.492. Foi uma decepção, velho. Eu tinha acabado de começar a acompanhar o esporte na ilha, acostumado com ver a ilha lotada. Aí o Buivá aumentou o preço do ingresso pra R$15 e não tinha Todos com a Nota.
R$15 naquela época era muito dinheiro.
E R$15 naquela época era ingresso caro, que todo mundo reclamou. Era um ingresso muito caro e todo mundo reclamou o resultado. Nem 12 mil pessoas tiveram na ilha.
Mesmo assim, ganhou.
Mas eu lembro da frustração que foi, porque você espera chegar lá com o estádio lotado e de repente assim, com bancadas quase vazias. Cadê aquele povo todo?
Eu vou ficar extremamente surpreso se o Sport não venceu o Náutico.
Eles vêm com moral, velho. Quer dizer,
mesmo assim,
eles vêm com moral, não. Vão fabricar a moral deles pra esse clássico baseado na vitória.
Eu quero ver qual vai ser o que é que a imprensa pernambucana vai achar pra tentar motivar o Náutico daqui pra quinta-feira, tá ligado?
Já
tem,
pô.
Sempre tem alguma coisa.
Já tem, pô.
O quê?
O Náutico venceu 3-0 no Porto, na Arena.
Ah, mas eles vão querer achar alguma declaração. Isso, tá ligado? Não é. Eles vão querer achar alguma declaração de alguém do esporte, sabe? Se essa coisa que é a imprensa pernambucana. Inclusive aquela parcela que o patrão Alverrubro vai achar pra motivar o clássico, tá ligado?
Pois é.
Então, eles vão achar alguma coisa pra querer motivar o time nosso daqui pra quinta-feira. Vamos ver o que é que vai ser.
Eu fui assistir Sport Central. E até o momento do gol do Sport, os caras entraram voando. Eu tava assistindo com o Diogo Barreto. E a gente olhou assim e fez: peraí, esse é o time reserva do Sport? Porque a diferença era zero do Sport que tava jogando pro Sport reserva que tava em campo. Era nenhuma diferença.
Tá falando em estilo de jogo.
Estilo de jogo, a pegada, tudo, os caras botando pra roubar. Fizeram um gol, relaxaram, não sei o que. Enfim, ali a gente já sabe. Mas eu boto muita fé nesse clássico. Eu acho que o Sport ganha e ganha bem. Claro.
Eu espero.
Eu acho que. Agora, claro, depende da pegada.
Só não pode repetir a atuação bizonha de hoje.
É, acho que não vai acontecer. Acho que não vai acontecer.
Espero que não.
Tá nas mãos de Eduardo. Eu ainda acho que tá muito mais nas mãos de Eduardo do que nos jogadores. Eu acho que depende muito do que Eduardo vai armar pra partida. Ele precisa enxergar o jogo de hoje muito bem pra ver qual é a proposta dele. Se bem que agora o Sport não tem vantagem, né?
Não é, tem que ganhar.
É ponto corrido, ele tem que ganhar.
É.
Concordo aí, pra mim tem que ganhar e... Agora não sei em relação ao qual como um time deve ser portado, se vai titulares, como o Nunes falou aí, nosso técnico sabe muito bem aí sobre questão de preparo físico, mas é ganhar ou ganhar.
Bom, pessoal, fim de mais um Sapodcast. A gente vai aguardar ansiosamente por esse clássico da próxima quinta-feira. Carnaval tá chegando, carnaval é sagrado, não haverá essa podcast durante o carnaval. Tô errado, Nunes?
Não, tá certíssimo, amigo. Carnaval vai ser complicado gravar. Mas não tem futebol também, né, durante o carnaval.
Carnaval é sagrado, não tem futebol, não vai ter essa podcast na semana que vem,
quem quiser escutar os meninos dessa podcast no carnaval, tem que procurar a gente lá no Recife Antigo, que a gente vai estar por lá.
É, procura a gente no Recife Antigo, em Olinda, que acha.
Chegada da madrugada, a ladeira de Olinda.
Pra achar emerenciando é fácil, é só você circular pelos camarotes mais chiques da.
Tá certo.
Na Praça da Arsenal, aqueles casarões, né, emerenciando? Que sempre rola uma badá, uma camisa.
Ele tá dizendo isso porque ano passado ele bebeu de graça, tá ligado? Aí ele tá. Ganhou a camisa. Aí foi no dia do conta,
É merenciando circulação na alta sociedade, tá ligado?
Uhum.
Você tem que andar perto dele pra pegar as regalias também.
Oh, mas vamos encerrando, carnaval é sagrado, não vai ter só podcast na semana que vem, a gente vai voltar na outra semana, mas a gente, como sempre, tá ali no Twitter, @sapodcast, tem a nossa fanpage no Facebook pra você curtir, facebook.com/sapodcast. Tem o nosso site também para você ouvir os episódios, todos os episódios que a gente já lançou, tem tudo lá, as últimas novidades e tal, www.sapodcast.com. Tá legal? A gente volta depois do carnaval, se Deus quiser. Tchau.
Tchau.
Um abraço aí, pessoal. Bom carnaval.